Muito. Semana passada a gente estava vendo sobre a história que a Torá contou sobre os Dudaim. Então vamos repetir a história só para ver. Temos que entender um monte de detalhes que ficaram em aberto. A Torá conta que o Reuven foi na época de colheita de trigo, e ele encontrou Dudaim no campo. A gente viu algumas opiniões que seria Dudaim. Se Dudaim são jasmim, se é violeta, se é mandrágora, mas alguma planta que é tanto cheirosa como também na época se dizia que faz bem para engravidar. Vai entrar Dudaim, basta dele, encontrou esses Dudaim no campo. Então ele trouxe para Leá, sua mãe. Aí Arachel falou para Leá: dê para mim, por favor, dos Dudaim do seu filho. Aí a Leá responde: Hameat kachteh retishi, já não basta que você pegou meu marido e ainda você quer pegar os Dudaim do meu filho? Aí Arachel falou: então por isso mesmo, quer dizer, ela não nega, por isso mesmo, essa noite eu deixo o Yaakov para sua casa, em troca dos Dudaim do seu filho. E aí o Yaakov chegou do campo à noite, e a Leá saiu para encontrá-lo lá fora, e falou para ele que você tem que vir na minha casa hoje, porque eu fiz uma negociação com os Dudaim do meu filho. Aí a Torá diz que Hashem ouviu a Leá e ela engravidou e teve um quinto filho para o Yaakov. A Leá disse que Deus deu para mim uma recompensa por eu ter dado a minha ama para o meu marido. Ela chamou o nome desse filho Yissachar. Teu filho. Filho de Leá. Depois ela engravidou de novo e teve um sexto filho para o Yaakov. E ela disse toda uma frase aqui: Zevadani Elohim Oti Zevetov, que Hashem me deu uma boa parte, e dessa vez o meu marido vai morar comigo, pois eu tive com ele seis filhos. E ela chamou ele de Zevulun. Depois disso, a Torá diz que ela teve uma filha, e ela chamou-a de Dinah. Se Deus quiser, semana que vem a gente fala sobre ela. E aí a Torá fala: Yizkor Elohim et Rachel. Aí Deus lembrou da Rachel, e ouviu ela, e abriu seu ventre, e ela engravidou, e ela teve um filho, que depois a gente vê também, ela chamou ele de Yosef. Antes de mais nada, nós precisamos ver aqui o que os fornos, forno é um dos comentaristas da Torá, traz para nós sobre essa história, que é um ponto muito importante para poder começar a pensar e analisar o que aconteceu. E os fornos diz aqui aparentemente, se você olha por cima dessa história, você vai falar: mas peraí, tá meio estranho, que história é essa? A Torá falar de uma forma tão aberta que ele dorme numa noite aqui, dorme na outra noite lá, e que ela então pagou como se fosse Deus do Daim para ele vir para cá, troca para cá, para lá. Como que a Torá fica falando tanto desse assunto? Diz os forno Omnam shehaya inyan hatolada etzel haavot. Nós temos que saber que todo o conceito de gerar filhos para os patriarcas, que Moshe haya inyano etzel adam veishto kodem chetam. Os nossos patriarcas, quando estavam preocupados em ter filhos, era igual Adam e Havá antes do pecado. A intenção deles não era por prazer, אבל היה להקים זרע בלבד לכבוד קונם. Toda a intenção deles era terem filhos que vão servir a Deus. Velavodató. Que vão ser filhos que vão estar para a glória de Hashem e para o serviço de Hashem. E por isso que a Torá aqui enfatiza, demonstrando como que tanto a Rachel como a Leá estavam disputando o Yaakov para poder ter filhos que vão servir a Hashem. Então, esse é o ponto número um que nós precisamos ver aqui. É importante saber, quando nós estamos falando toda essa história, nós não estamos falando de pessoas comuns, nós estamos falando dos nossos patriarcas e matriarcas, que eram tzadikim. Todos os atos deles eram muito premeditados e tudo feito bonitinho, direitinho. E quando elas estão aqui com toda essa disputa, entre aspas, toda a intenção delas é poder ter filhos com Yaakov, que, como nós já vimos, elas eram também profetisas. Elas sabiam que são 12 filhos que vão nascer para Yaakov, que vão virar 12 tribos do povo. Não era qualquer coisa. Era uma coisa muito importante para elas, a quantidade de filhos que elas vão ter. Agora, o que acontece aqui nessa história? Então, Reuven sai para o campo. E quando ele está no campo, uma criancinha de 4 anos, ele vê lá no campo que tem Dudaim. E quando nós ensinamos semana passada, no momento onde tem colheita de trigo, nos campos o que é importante é o trigo. Outras coisinhas, como o Dudaim, o dono do campo não quer nem saber disso, está atrapalhando ele lá. E, portanto, pegar trigo é roubo, é o que o dono do campo quer. Mas pegar aquela florzinha, aquela plantinha que está no canto do campo atrapalhando ele, isso não é chamado de roubo, porque o dono não quer isso. Ele quer se desfazer disso. Quem vier pegar, para ele é um favor. Reuven sabe disso. Ele foi bem educado, ele sabia como se comportar quando ele está na rua, o que ele pode pegar, o que ele não pode pegar. E ele pega desses Dudaim para sua mãe. Ele encontrou esses Dudaim, ele viu que tem um cheiro bom, tem uma aparência bonita. E ele resolve, eu vou pegar isso e eu vou dar isso de presente para a mamãe. Nesse momento, o Reuven está demonstrando para nós que ele, com 4 anos, consegue consertar o pecado de Adão e Havá. Ele, com essa idade, tem uma noção melhor do que Adão e Havá. Adão e Havá pegaram uma fruta que tinha uma boa aparência. Mas eles pegaram proibido. Era proibido pegar isso, eles pegaram. E para que eles pegaram? Proveito próprio. Havá pegou porque ela queria comer. Reuven vai para o campo. E Reuven pega algo bonito, não roubado, ou seja, algo permitido. E ele não pega para si. Ele pega para levar isso para a mãe dele. Muito bem. Ele chega com isso para a mãe. E a Rachel vê os Dudaim que o Reuven trouxe para Leá. E ela pede que ela quer esses Dudaim. E nós perguntamos semana passada, por que você precisa desses Dudaim? Falta Dudaim no campo. Sai no campo, pega se você quer. Se você acha que esses Dudaim vão te ajudar a engravidar, vai buscar no campo. O conceito aqui é o seguinte. A Raquel é considerada a mãe de todas as tribos. Ela é conhecida, em Yiddish se chama ela de Mamerochel, a mãe Raquel. Por que que ela é conhecida como a mãe Raquel? Porque a Raquel, mesmo antes de ter filhos, se preocupava com a educação dos outros filhos do Yaakov. E depois dela ter os filhos, ela continuava se preocupando com todo mundo. Ela era uma Yiddish Emame que se preocupava não só com os dela, com todos os filhos do marido dela. E aí que de repente a Raquel vê que ela pode trazer agora Nachas para o marido dela. Ela olha e vê que tem um filho. Não é o filho dela, mas é filho do Yaakov. Filho do Yaakov, filho da Leá, saiu para o campo, viu uma coisa bonita, não pegou para si, ele pegou e trouxe para a mãe dele. Ela achou isso tão bonito, uma criança de 4 anos, que se preocupa em trazer coisas para agradar a sua mãe. Ela falou, isso daqui é um orgulho para mim. É um orgulho para mim porque eu também tenho esse tipo de comportamento. Eu também me preocupo com os outros. Quando a Leá foi levada pelo Lavan para casar com Yaakov, e ia dar um grande rolo porque Raquel tinha uma senha combinada com Yaakov, ela foi... E como diz a Torá, Masrasi Manim, ela entregou os sinais, ela entregou essa senha para a Leá. Para a Leá não ser envergonhada. Ela também era uma pessoa super preocupada com os outros. Como os outros vão se sentir. E quando ela vê que o Reuven está seguindo os seus passos, o Reuven está preocupado com a mãe, e o Reuven vê uma coisa legal, leva para a mãe. Ela pede para Leá, me dá desses dudaim. Eu quero esses dudaim. Não todos, um pouquinho. Por quê? Porque ela estava pensando, eu vou pegar desses dudaim, vou levar para o Yaakov, e falar, Yaakov, você viu os filhos que você tem? Sabe o que é isso daqui? Teu filho achou no campo e trouxe de presente para a mamãe dele. Em seguida, a Leá fala para Raquel, o quê? Já não basta que você pegou meu marido, ainda você quer pegar os meus dudaim? E a Raquel fala, escuta aqui, o que que você quer, Leá? Você está querendo trocar esse dia que seria meu com Yaakov para você? Tá bom, não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Para mim o que é importante é Yaakov estar feliz. Se ele vai ter filho comigo, se ele vai ter filho com você, o importante é Yaakov estar feliz, o importante é Yaakov ter os seus filhos. E nossos sábios contam que o que aconteceu? O que essa noite tinha de tão especial assim? Não pode deixar para amanhã. Hoje é a vez da Raquel, de qualquer jeito. Amanhã vai ser a vez da Leá. Qual o problema? Essa noite, consta nas palavras dos nossos sábios, era a noite que futuramente seria Shavuot. E elas sabiam que quem engravidar nessa noite vai ter um filho que vai ser a grande força de Torá toda a descendência. Então, elas queriam. Mas a Raquel, mais uma vez na sua vida, abre mão para sua irmã. Abre mão para sua irmã e fala: tá bom, você quer o Yaakov hoje para você. Não me importa, não tem problema. O importante é que o Yaakov fique satisfeito, que você fique satisfeita, tá tudo bem. Se esse filho de Torá vai ser de vocês, não tem problema. De fato, ela engravida a Leá. E a Leá tem um filho, que a Torá enfatiza que é o filho quinto, Ben Hamishi, que nos lembra essa linguagem, o quinto filho. Até agora não estava escrito qual o número de filhos do Yaakov. Quinto filho nos lembra 5 livros. Esse filho que nasce, o Yissachar, é o filho, conforme consta depois na história futura, a maioria dos chefes de tribunal do Sanhedrin, do Supremo Tribunal, eram de Issachar. Então Issachar de fato mereceu, que a Torá era muito forte no meio deles. Os maiores sábios que tinham eram de Issachar. E é interessante que nós já contamos essa história aí. Vale repetir também pela continuação. O profeta Yirmiyahu conta que quando o povo de Israel estava sendo levado para o exílio, na destruição do primeiro templo, e eles, no caminho para serem levados para a Babilônia, passaram em Betlehem, onde está enterrada a Raquel. Estão passando por lá. E a Raquel, lá nos céus, começa a chorar. Raquel mevakal baneha. Ela começa a chorar pelos seus filhos que estão indo embora da terra de Israel. Estão sendo exilados. E Hashem responde para ela: min ikoler mi behi. Diminua a sua voz de choro e os seus olhos de lágrimas. Por quê? Que yesh sachar lifulater. Você tem uma recompensa pelos seus atos, pela sua ação. Qual foi a ação que deu tanta pontuação assim para Raquel? Que Hashem fala que você tem uma recompensa, veshavu banim livulam, teus filhos vão voltar para cá. Fica tranquila, Raquel. E o Midrash conta que antes disso, os patriarcas rezaram. Abraham rezou, Yitzhak rezou, Yaakov rezou, Moshe rezou. Ninguém foi atendido. Quando Raquel começa a chorar, Deus fala: para de chorar, para de chorar. Teus filhos vão voltar para cá. Por quê? Porque você tem recompensa pela sua ação. A grande ação que ela fez foi revelar os sinais que ela tinha entre ela e Yaakov, para que a Leá não passasse a maior vergonha da vida dela no dia do próprio casamento. Yissachar, você tem uma recompensa. Mas não é só isso. O nome de Yissachar se escreve Yud, Sin, Sin de novo, Chaf, Reish. Quer dizer que, teoricamente, deveríamos ler esse nome Yissachar ou Yeshachar, e nós lemos Yissachar com um só sim. Tá aí. Yeshachar. A recompensa. Para quem foi dito isso? Para Raquel. a Rachel tem recompensa pelo Issachar. Ou seja, ao fato dela de novo ter aberto mão dos seus direitos. Ela abriu a mão dos seus direitos no dia do casamento. Ela abriu mão dos seus direitos nessa noite, quando Issachar deveria ser filho dela, teoricamente. Ela deveria ter engravidado do Yaakov naquela noite. Ela deixou para Leá. Yesh Sachar. Você tem uma recompensa pelo Issachar. Você tem uma recompensa por ter aberto mão desse filho tão especial que você deixou para Leá. Bom, antes de continuar, só eu vou falar um pouco a respeito dos dois nomes. Em primeiro lugar, a Torá diz que a Leá chamou esse filho de Issachar porque ela explica. Ela diz: Vatomer Leá Natan Elohim Sechari, Deus deu a minha recompensa, Asher Natati Shifrati Leishi, por eu ter dado a minha ama para o meu marido. Então, nós temos visto semana passada que quando a Leá viu que a Rachel não estava engravidando, e pelo fato da Rachel não estar engravidando, ela resolveu fazer igual a Sará e deu sua ama para casar com Yaakov. E dessa forma, ou ela vai ter filhos espirituais, ou dessa forma ela vai acabar gerando um certo conflito para ela e vai acabar tendo méritos para ter o filho. A Leá tinha parado de engravidar, e por isso a Leá resolve que ela também vai fazer a mesma coisa. Se a Rachel fez e a Bilhá teve dois filhos, eu vou dar a Zilpá também para o Yaakov. Ela deu a Zilpá para o Yaakov e a Zilpá teve dois filhos. E agora a Leá voltou a ter filhos. Então ela falou, tá vendo? Esse filho é uma recompensa que eu recebi por eu ter dado a Zilpá para o Yaakov. Por isso ela chama ele de Issachar, que tem uma recompensa. Mas não só isso. Por que que tem esse sim oculto, um sim mudo, que ele está na palavra, mas nós não lemos ele, para te indicar que na verdade tem duas coisas aqui que aconteceram. Ela quis indicar no nome, mas não de forma clara. Em primeiro lugar, tem uma recompensa aqui por eu ter entregado a Zilpá para casar com Yaakov. E nas entrelinhas tem mais um detalhe. Tem um detalhe de toda essa história dos Dudaim. Sachar. Sachar é da linguagem também de aluguel. Quer dizer, foi feita aqui uma negociação entre eu e minha irmã pelo Yaakov. Mas Leá tinha medo. Se eu vou dar o nome para o meu filho em nome dessa negociação, quem só vai ouvir o nome e não sabe toda a história com todos os detalhes e exatamente o que aconteceu, vai achar estranho, vai falar mal, vai acabar interpretando errado a nossa história. Então é melhor eu não dar um nome que esteja de forma clara essa história. Por isso ela dá um nome que, na verdade, é em nome do fato de eu ter dado a Zilpá para o meu marido, é uma recompensa que eu recebi. Mas ela pôs um sim mudo para indicar que tem alguma coisa aqui. Se você for estudar melhor, você vai ver que tem uma história toda por trás desse filho. Depois disso, ela tem o filho Zevulun. Esse filho Zevulun, ela diz: Zevadani Elohim oti Zeved Tov. O que quer dizer Zevadani? Zeved significa dividir. Uma parte. Ela quer dizer o quê? Que Deus me fez uma parte boa, uma parte especial para o meu marido. Ou seja, eu tenho um monte de filhos. Esse daqui era o sexto filho. Se ela sabe que são 12 no total, e ela tem 6, ela está muito na frente de todo mundo. E por isso ela diz, eu recebi uma parte boa para o meu marido. E aí ela diz, Hapam yizbeleini ishi. Dessa vez meu marido vai yizbeleini. O que quer dizer yizbeleini? Yizbeleini é de morada. O Beit HaMikdash é chamado também de Zevul. Morada no sentido que a partir de agora, se eu sou a esposa que tem o maior número de filhos com Yaakov, a partir de agora o Yaakov vai ter que fazer o principal, a principal moradia na minha residência. Por isso ela chama ele de Zevulun. Não só isso, como também agora o meu marido vai se sentir melhor na minha casa. Ele vai ter um sentimento especial na minha residência, porque lá está a maioria dos filhos dele. Por isso ela chama ele de Zevulun. Esse é o filho que está fazendo com que meu marido tenha a morada principal na minha casa. Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais aqui nessa história. O Yaakov Avinu, como nós já mencionamos, enterra a Rachel no meio do caminho. Ainda não morreu, ela está viva ainda, mas mais para frente. Quando a Rachel falece, o Yaakov enterra a Rachel no meio do caminho e da estrada. E mais para frente, Yaakov explica isso. Yaakov diz, eu não enterrei ela no meio da estrada, porque eu estava com vontade de fazer isso. Logicamente que eu preferia enterrá-la em algum lugar mais firme. Eu coloquei ela lá, porque Deus mandou eu enterrá-la lá, porque no futuro ela vai rezar pelos filhos que vão sair para o exílio por esse caminho. Pergunta número 1. Por que que a Rachel é que vai rezar pelo nosso povo? Parece que a Rachel tem uma força especial na prece dela. Será que a Rachel tem uma força tão grande assim na prece dela? Por que não a Leá? A Leá tem uma prece muito forte. Em primeiro lugar, Leá é a mãe da maioria das tribos. A lógica indicaria que quando os filhos estão saindo para o exílio, quem é a mãe que vai rezar? A mãe que tem mais filhos. E mais, a Leá tinha um poder de tefilá muito grande. Como nós já vimos, que todo mundo dizia que a mais velha vai casar com o mais velho, a mais nova vai casar com o mais novo. E por conseguinte, Esav vai se casar com a Leá. A Leá ouvia isso o tempo todo. Você vai casar com teu primo mais velho. E não é só invenção. Os astrólogos viram isso nas estrelas. E a Leá começa a rezar. E a Leá reza, e reza, e reza, e chora de verdade. Ao ponto tal, que a Torá enfatizou para nós, quando Yaakov chegou na casa do Laban, e tinha duas filhas, tinha Rachel bonita, e tinha Leá com os olhos fracos. Olhos fracos porque ela chorava tanto, para não casar com Esav, que os olhos dela estavam fracos
E até os cílios caíram de tanto que ela chorava. A Leá conseguiu que essas preces tivessem efeito? E como? Não só que a Leá não casou com Esav, como é o que ela pediu para Deus. Ela mereceu casar com Jacob. Não só ela casou com Jacob. Ela casou com Jacob antes ainda da Rachel. Não só isso. Ela teve 6 filhos com Jacob. Não só que ela teve 6 filhos com Jacob. Entre esses filhos que ela teve, saíram os Coanim, saíram os Leviim, saíram os reis de Eudá, saíram os chefes de tribunais de Issachar. E precisa mais do que isso. Leá foi a esposa que mais viveu com Jacob. Rachel faleceu cedo. Sim. De Levi. Levi se divide em 2 grupos, Coanim e Levi. Os reis saíram de Eudá. David Amelech é descendente de Eudá. David Amelech, Shlomo e todos os descendentes eram todos reis. Não só isso, ela mereceu ser enterrada ao lado de Jacob. Nu. Então o que precisa mais? Será que quando o povo de Israel está saindo para o exílio, eles precisam de uma prece, eles precisam de uma reza forte, não seria melhor a Leá? Deveria ser a Leá. Olha o poder que a Leá tem de prece. Mais uma pergunta. Quando a Rachel reza no futuro, quando ela começa a rezar pelos descendentes que estão saindo para o exílio, imediatamente Hashem fala para ela: diminua o choro, diminua as lágrimas, para de chorar, calma. A Leá chora, 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 chora durante anos. Os cílios dela já estão fracos. Ela chora, chora, chora. E ela não recebe essa resposta de Hashem. Se acalma, Leá. Calma, você vai ser atendida, não precisa ficar assim desesperada. Por quê? Porque essa é a diferença. Se nós voltarmos para trás da história, e nós vamos ver que a Rachel estava se aproximando ao dia mais alegre da sua vida. Rachel vai se casar com Jacob. Ela está esperando por isso há 7 anos. 7 anos que Jacob está trabalhando para poder se casar com ela. Imagina a felicidade
dela. De repente vem Lavan e bagunça tudo. Vem Lavan e vai colocar Leá no seu lugar. E não tem o que fazer, não tem o que discutir com ele. Bom, se Jacó vai se casar com a Leá, com quem Rachel vai se casar? Vai sobrar para Esav. Ela vai acabar casando com Esav. E mesmo assim, a Rachel pensa, eu não posso de forma alguma fazer a minha irmã passar vergonha. Eu vou entregar os sinais. Eu vou entregar os sinais para que ela não passe vergonha. Mas se você vai entregar os sinais, ela vai de fato conseguir se casar com Yaakov e você vai ficar para o Esav. Não interessa. Não é um momento para julgar isso. Eu não posso envergonhar a minha irmã. Ponto. Muito bem. E aí? E aí que você poderia pensar? Às vezes acontece. A pessoa tem um impulso por fazer uma bondade para alguém. A pessoa tem um impulso. Eu agora vou fazer força e eu vou fazer isso. Eu vou abrir mão de uma alegria para mim para poder fazer o bem para o outro. Passa 5 dias, 10 dias, 15 dias, um ano. A pessoa já... Ai, 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 o que, que eu fui fazer? Eu me arrependo amargamente de ter feito isso. Sabe, na hora me deu um impulso, eu fiz, eu sei que eu fiz certo, mas... Não fiz bem, não deveria ter feito isso. Nós estamos há 6 anos dessa história. 6 anos do casamento. Nós estamos há 6 anos do casamento e de repente Arachel pede os Dudaim e a Leá responde: o quê? Não basta que você pegou meu marido? Você ainda quer pegar meus Dudaim? Qual a reação da Rachel? Em primeiro lugar, está certa essa frase? Não está certa essa frase? Quem tirou quem de quem? Quem deveria casar primeiro? Rachel. Leá casou primeiro porque Lavan fez isso. A Leá diz: você tirou meu marido? E Arachel fica quieta. Arachel não retruca: você está errada. Arachel não fala: que história é essa? Você não tem vergonha na cara? Não. Arachel fala: aham, por isso mesmo, essa noite você pode ficar com Jacó. Por que Arachel não conserta o erro de interpretação da sua irmã? Mínimo. Rachel deveria ter falado: Leá, desculpa, Leá, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você está bagunçando as coisas. Você lembra que, na verdade, quem deveria casar com Jacó era eu? E o papai fez toda aquela enganação e botou você no meu lugar? E eu até te contei os sinais. Eu te contei a senha. Você agora vem jogar na minha cara que eu tirei você? Que história é essa? Por que que ela não fala nada? Por que ela não explica?
E na verdade, mais ainda, como a Leá ousou falar uma coisa dessas? Não pode ser, não dá para entender que a Leá tenha falado uma coisa dessas. Como a Leá vira para Raquel e fala, já não basta que você tire o meu marido? Essa não é a história verdadeira. Mais uma pergunta. Por que, logo depois dessa história dos Dudaim, a Torá conta, Deus lembrou da Raquel e deu um filho para ela. Ela engravidou. Agora ela engravidou. Por que ela não engravidou já faz tempo? Afinal, qual o mérito para ela ter engravidado? O fato dela ter dado os sinais. O Rashi fala isso. Que Hashem lembrou do que ela fez de bom. Hashem lembrou que você, Rachel, passou os sinais para tua irmã não passar vergonha. Então você merece ter um filho. Quanto tempo faz que ela fez isso? 6 anos? Agora que você, de repente, lembrou dela. O Talmud diz que Rachel, pelo mérito de ser recatada, tzniut, ela mereceu ter descendentes recatados. E aí o Talmud começa a falar sobre o rei Saul, sobre Mordecai e Esther. Mas é estranho. Porque o Talmud está dizendo que Rachel era recatada por causa dessa história que ela passou os sinais para a irmã. Isso é recatado? Alguém que não quer que a irmã passe vergonha e ser chamado que ela é uma pessoa recatada? É uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que fez uma coisa boa. Mas alguém que abre mão, alguém que revela esse sinal que foi falado entre ela e Yaakov. E conta para a irmã não passar vergonha. Uma pessoa que não quer envergonhar é chamada de uma pessoa recatada? E a resposta é muito interessante. Em primeiro lugar, quando o Lavan foi botar a Leá no lugar da Rachel, a Rachel não chegou para Leá e falou, Leá, vou te contar um negócio. Ó, eu tenho um combinado com o Yaakov, tem uma senha. E se você for lá e não souber, vai passar vergonha. Deixa eu te contar qual foi a senha. Não foi isso que a Rachel fez. Qual era a senha? A senha, na verdade, era... Nós tínhamos mencionado na época que Yaakov Avinu ensinou a Rachel uma série de leis ligadas à mulher. Tantas leis de pureza familiar, tantas leis de acender velas de Shabbat e tanto as leis de Halá, que tem que tirar um pedaço da massa quando se faz uma massa. Para dar para o Kohen, que é chamada Mitzvah de Halá. Agora, a Rachel não chegou para Leá e falou, Leá, tem um segredinho. Não. Ela chamou a Leá e falou, Leá, você vai casar? Você precisa saber algumas coisas importantes que a mulher precisa saber. Vem aqui que eu vou te ensinar. Ensinou. Ela nem percebeu que foi ensinada alguma senha, alguma coisa. Não deu para perceber nada. Quando Yaakov, depois de noite, perguntou para ela algumas perguntas relativas a essas mitzvot, ela respondeu. Pronto, Yaakov percebeu, deve ser Rachel, e seguiu. A Raquel, então, em nenhum momento mostrou para Leá que havia aqui um segredo entre eles. Ela entregou a senha de uma forma extremamente recatada. Contou, ensinou como se fosse uma coisa natural. Estou te ensinando uma coisa. Por isso, quando acontece a história dos Dudaim, para Leá, a Leá não percebeu em nenhum momento que na realidade aquela noite deveria ser o casamento da Rachel. Ela não percebeu. Não tinha traços para perceber. A única coisa que ela sim percebeu é que ela casou. Em seguida, o Jacob resolveu casar com a Rachel também. E a Leá agora diz para a Rachel: já não basta que você pegou meu marido? Ela está falando numa boa. Integralidade pura. Ela não está falando por maldade. Essa é a história que ela viu perante ela. Se sabia, não sabia. Ela sabia que era o dia do casamento dela. Ela sabia que esse era o dia do casamento dela. O pai dela falou que hoje você vai casar. Então, provavelmente, ela não sabia que teve uma negociação antes entre Rachel, Yaakov e Lavan, que ele vai trabalhar 7 anos para se casar com Rachel. Leá não sabia disso. O que ela vai saber? E a Rachel foi tão recatada que não contou para Leá. Não só ela não fez a Leá passar vergonha, ela não fez a Leá se sentir mal. E agora a Leá simplesmente virou para a Rachel e falou: já não basta que você pegou meu marido, você quer pegar os Dudaim? Ela não sabe dos detalhes da história. E a Rachel, depois de 6 anos, zíper na boca. Ela continua recatada. Ela não virou para Leá e falou: Leá, para com isso. Vou te contar a verdade. Você não sabe toda a história. Vou te contar o que aconteceu. Nada. Você não percebeu até hoje que eu te entreguei os sinais? Não preciso te falar. Deixa quieto. Sabe uma coisa? Você quer ficar com o Jacob hoje? Está liberado, eu não vou discutir. E justo aqui é que Deus lembra da Rachel. Rachel não fica brava com a irmã. Rachel não fala nada. Rachel fica quietinha e aceita o que a irmã falou. Que força! Hashem vê isso e fala: opa! Quer dizer que não foi só algo que você foi forte e brava há 6 anos atrás. Você se mantém firme e forte até hoje. 6 anos depois você consegue ficar quieta quando você ouve uma coisa que não é a verdade. E você não quer corrigir. Você quer deixar do jeito que está. Rachel, agora você merece ter um filho. Nossos sábios dizem que Rachel pegou o Pelech Hashtika. Pelech é instrumento de trabalho. Desde quando ficar quieto é um instrumento? Precisa de profissionalismo para ficar quieto? Só ficar quieto. Depende de quando. Tem momentos que ficar quieto é um trabalho e tanto. E Rachel tem essa força. Rachel tem a força de ficar em silêncio no momento que qualquer um de nós ia na hora partir para cima e falar: não, você não sabe da história, eu vou te falar, vou te explicar, não fala uma coisa dessas. A Rachel soube ficar quieta. uma pessoa que tem força na fala é uma pessoa que tem força no silêncio. Rachel sabe falar quando precisa falar, Rachel sabe ficar quieta quando tem que ficar quieta. Pelo fato de Rachel saber controlar a boca dela, pelo fato de Rachel ter uma boca tão sagrada, ela só começa a rezar pelos descendentes dela e Hashem fala, chega, não precisa falar mais nada, eles vão voltar, está aceito. Com todos os outros patriarcas, com todas as outras rezas, com a própria Leá, eles não têm esse poder tão forte na boca como a Rachel tem. A Rachel tem a força do silêncio. Por isso que a Rachel foi escolhida para ficar enterrada no meio do caminho e não a Leá. Por isso que quando a Leá chorou, Hashem não falou para ela, chega, tem que rezar bastante. Rachel não precisa rezar muito. Rachel não precisa rezar muito porque Rachel tem força na boca. Rachel tem força no silêncio. E é esse tipo de tefilá que nós precisamos quando está saindo do presídio. Não tem tempo para alguém ficar rezando horas a fio. Precisa ser uma prece de minutos, de segundos. Quem tem essa força? Rachel. Lição que nós aprendemos. Às vezes nós reclamamos que as nossas preces não são bem aceitas. Mas será que as nossas preces não são bem aceitas? Ou será que a nossa boca não está num nível suficiente para que uma prece breve ou muitas preces sejam aceitas fácil? Se nós soubermos controlar a nossa boca para falar só coisas que devem ser ditas e ficar quieto quando deve ficar quieto, falar só coisas sagradas. Então, quando a nossa boca abre e pede alguma coisa para Hashem, imediato é atendido. Igual a Rachel. Tá bom, talvez não chegue ao nível da Rachel, precisa de um pouquinho de reza, mas um pouquinho já aceita. Mas se Deus nos livre, a pessoa não usa a boca direito, aí é um problema sério. É um problema sério, porque aí a filar de fato pode acabar. Não tem defeito, porque ela nem sai direito da boca da pessoa. Interessante é que o Rav Zev Getzel diz, se nós pararmos para pensar na história da Rachel, nós vamos ver algo muito, muito interessante. Imagina que a Rachel não entrega os sinais. A Leá passa a maior vergonha no casamento. Jacob se casa com a Rachel. Porque a Leá, mó furo, imagina que absurdo que você está querendo me enganar aqui, tchau. Casa com a Rachel. E a Rachel era estéril. E o mérito pelo qual a Rachel acabou engravidando foi o fato dela ter aberto mão para sua irmã. Mas ela aqui na nossa hipótese, ela não abriu mão para sua irmã. Ela ia ficar casada com a Rachel, o Jacob ia ficar casado com a Rachel anos a fim e não ia ter filhos. E nada ia adiantar, porque ela não tem os méritos que ela precisa. E aí que pode ser, de repente até, que Jacob ia falar para a Rachel, olha, infelizmente, não estou tendo filhos com você, vamos divorciar. Jacob ia casar com a Leá, ia ter os 12 filhos com a Leá. E a Rachel, de repente, podia acabar até caindo para casar com Esaú. O fato da Rachel saber usar a sua boca e o seu jeito e ser tão forte naquele momento, ela entrou para o casamento pelas portas dos fundos. Mas isso foi a salvação dela depois. Em mérito disso, depois ela pôde engravidar, ela pôde ficar casada com Jacob, ela pôde ser uma super mãe, e etc, etc, e ter essa força da tefilá, que nós fomos redimidos graças à tefilá dela.